gostaria de fazer uma meditação nessa noite falando sobre a preparação de Deus para a nossa vida, para servo, para sermos servos, mas não um tipo qualquer de servo, alguém que está lá, sabe, meio sem saber porquê nem para quê, frequentando talvez uma denominação, passando a vida inteira e sem ser usado, sem realmente ser útil na obra de Deus, ser útil para tocar, para abençoar a vida de pessoas. Jesus falou sobre servo útil e falou sobre servo inútil. Deus espera que nós sejamos servos úteis, por isso é importante a gente, através da palavra de Deus, aprender, entender, conhecer o que é ser um servo útil, um servo que trabalha, que opera na obra e que traz frutos para o reino de Deus. Quero ler com vocês para essa meditação um texto lá do Evangelho de João, no capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso de número 17, onde nós lemos assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam nesse mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha, amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, esse lhe perguntou: vai lavar meus pés, Senhor? Jesus respondeu: agora você não entende o que estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave apenas os meus pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus diz: quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, foi por isso que disse: todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a sua capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, senhor e mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei um exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticar. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar a Deus agora pedindo que Ele nos abençoe nessa palavra, que Ele fale conosco, que os nossos ouvidos estejam bem abertos, sensíveis à voz do nosso Mestre e que nós possamos crescer nessa noite através dessa mensagem. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, agradecemos, Senhor, pela Tua palavra que nos alcança, Senhor, que tem sido ministrada, tem sido pregada nos nossos dias, essa palavra poderosa, assim, que muda vidas, que muda a mente, que muda o coração. Teu Espírito tenha todo o espaço, Senhor, no nosso ser, tenha toda a liberdade, Senhor, de colocar as coisas no seu devido lugar, mudar o que precisa ser mudado, transformar aquilo, Senhor, que precisa ser transformado. Possamos caminhar direcionados, guiados pela Tua verdade, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Vocês já ouviram a seguinte frase? Ih, rapaz, aqui tem mais cacique que índio. Já? Então vocês são exatamente como Jesus pensa que nós somos. Nós fazemos parte desse grupo que Jesus sabia que teria muito, muito problema, muita dificuldade. Não é porque eram péssimos, ruins, simplesmente porque eram humanos. Isso é mais ou menos um sentimento humano normal, comum às pessoas. Não é bom, mas é comum. As pessoas, elas gostam em qualquer situação, qualquer área da sua vida, em qualquer momento da sua vida, se uma pessoa reconhecida, uma pessoa com comando, uma pessoa que esteja à frente, que seja admirada, se possível que essa admiração se transforme em ganho, em dinheiro. Todo mundo é assim. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo em algum momento, de alguma forma, pensa assim. Quando nós não somos reconhecidos, quando não acha que recebeu o reconhecimento que a gente deveria receber, a gente fica triste, angustiado, decepcionado. E muitas vezes, dentro da obra de Deus, isso acontece com mais frequência do que a gente gostaria, e as pessoas muitas vezes viram as costas para Jesus e vão embora. É interessante que nós estamos falando de cristãos, pessoas que deveriam receber de Cristo um modelo de vida, um propósito, uma razão de vida, onde toda a glória, todo o reconhecimento não faz parte dessa vida, não faz parte desse nosso momento, mas é alguma coisa que nos foi prometido por Jesus em um outro momento, depois que nós fomos arrebatados e estivermos eternamente na presença do nosso Deus. Mas nós ainda temos esse resquício do velho homem, temos essa luta. Lá em Gálatas capítulo 5, que é um texto muito conhecido, começa o capítulo 5 dizendo que existe um conflito na vida do cristão. Uma luta. Existe o velho homem tentando assumir o comando. Existe um novo homem que foi refeito, que foi reconstruído, foi regenerado, como diz a palavra, em Cristo Jesus. Que está lutando com esse velho homem. Esse velho homem tenta nos segurar, tenta nos manter sendo aquilo que a gente sempre foi. Alguém egoísta, alguém separado de Deus, da vontade de Deus, que não reconhecia Deus, nem queria saber de Deus. Ouve talvez lá a mensagem de Jesus, se emociona com o filme, mas fica distante, muito longe. Jesus é um personagem histórico, alguém para ser acreditado, mas não para ser crido, para ser recebido. E por outro lado, esse novo homem, que é fruto do Espírito de Deus na nossa vida, que luta desesperadamente para que a gente saia daquele lugar passado, daquela situação velha, e entre nessa nova, esse novo ciclo de vida que vem pela renovação do Espírito. E muitos até desses servos de Deus, dessas pessoas que têm esse conhecimento da salvação em Cristo, acham que quando recebem o Espírito de Deus, isso os torna pessoas especiais, que os torna melhor do que os outros, melhor do que as pessoas que não conhecem a Cristo, e muitas vezes melhor até que as pessoas que são do seu convívio, da sua comunhão, dentro da sua comunidade, da sua igreja. Se sentem superiores porque têm o Espírito de Deus. Mas se nós pensarmos no que diz na palavra, quando o Espírito entra na nossa vida, ele não faz de nós caciques, ele faz de nós índios. Índios. E como é que ele faz isso? Como é que ele nos coloca nessa condição de servo? E quando nós estamos falando bem, estamos dizendo do ser servo. Não ser o Senhor, ser o servo, aquele que trabalha, aquele que opera, aquele que é comandado, aquele que é usado, aquele que é enviado, aquele que faz a vontade, e coloca de lado os seus privilégios, os seus direitos, para servir ao seu Senhor. Para servir ao seu Senhor. Como é que o Espírito faz isso? Como é que ele opera na nossa vida? A primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos levar à verdade. Lá em João, no capítulo 16, do verso 7 ao 15, Jesus fala exatamente sobre isso. Ele estava dizendo para os seus discípulos que eles iam ficar chocados com o fato dele ir para a cruz e morrer. Ele não sabia o que ia acontecer E Jesus sabia como eles iriam reagir. Na cabeça de Jesus estava muito claro. E tudo o que aconteceu, toda aquela dificuldade deles crerem, deles aceitarem a morte de Cristo, Jesus sabia que as coisas seriam diferentes no momento que o Espírito Santo viesse sobre a vida deles. E ele diz exatamente isso nesse texto. Diz assim: é melhor que eu vá, porque se eu não for, não tem como enviar o Espírito. E começa a falar o que o Espírito ia fazer na vida das pessoas, e ele diz assim que a primeira coisa que o Espírito ia fazer era o convencimento, ia convencer as pessoas de que eles tinham um conceito, um pensamento totalmente errado a respeito de tudo, da vida, do que é importante na vida, até a própria razão de nós existirmos, estarmos nessa vida, nesse mundo. E se o Espírito faz isso com quem não crê, imagina com quem crê, com quem dá oportunidade ao Espírito agir na vida. Mas Jesus disse também que o Espírito, na vida desses que crerem e aceitarem essa mudança de vida, ele diz que lá no versículo 12, ele ensinará toda a verdade a vocês. A obra de Deus começa por nos trazer a verdade. Nós passamos a compreender o que é verdadeiro, o que é falso. O ser humano vive num mundo de falsidade. Alguém que não tem Cristo, que não tem essa luz, esse entendimento, não tem essa lente que muda a nossa visão que Cristo nos dá, elas têm uma visão totalmente deturpada a respeito do que é verdadeiro, o que é falso. E normalmente é muito mais fácil receber o que é falso do que o que é verdadeiro. Porque o falso sempre tem o apelo do que nós gostamos, do que nós queremos, do que nos agrada, que nos transforma em pessoas mais felizes, entre aspas. Nós queremos passar por esse mundo, via de regra, como ser humano, da maneira mais feliz possível. Sem dor, sem sofrimento, sem nada que possa nos trazer algum tipo de mal-estar. Mas quando Cristo traz a verdade através da sua palavra, nós entendemos que a vida não é somente viver uma vida feliz, uma vida maravilhosa, mas viver uma vida que traga glória, honra para o nome do Deus que nós servimos. E o próprio Cristo diz aqui no versículo 14, diz assim: e assim ele trará glória para mim. À medida que o Espírito Santo nos instrui com a sua verdade, vai mudando o nosso pensamento, nosso entendimento a respeito da vida, nós vamos ficando cada vez mais próximo daquilo que Deus quer que nós sejamos. Isso traz glória para o Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Então, nos levar à verdade não é só uma coisa retórica, é um jogo de palavras, mas é você viver de fato uma vida verdadeira, uma vida com significado, uma vida com conteúdo, que pode não ser aquela vida que agrada ao homem carnal, mas com certeza é uma vida que faz com que façamos, tenhamos ações, pensamentos, enfim, coisas que agradem e glorifiquem o nome do nosso Deus. Que faça com que a gente use o nome de cristão, que é o nome de Cristo sobre a nossa vida, seja um privilégio. Um privilégio. E não uma falsidade, uma mentira, uma hipocrisia. Então, a primeira coisa que o Espírito Santo faz é nos levar à verdade. E depois o Espírito também nos leva à humildade. Por quê? Porque ele reproduz em nós o caráter de Cristo. Lá em Filipenses 2, nós temos um texto do apóstolo Paulo falando da igreja dos Filipenses, e ele diz algumas coisas extremamente importantes. Ele diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou por desejo tolo de receber elogio, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos. E depois ele continua: que ninguém procure somente seus interesses, mas também dos outros. E ele continua dizendo assim, ó, tem entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. No versículo 7 ele diz assim, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte. E ele faz uma ressalva, morte de cruz. Nós somos chamados pelo Espírito Santo, somos convocados. Quase que o Espírito Santo, ele nos obriga. E se nós damos oportunidade, é isso que ele faz, ele nos empurra adiante. Nessa atitude, nessa vontade, nesse desejo de querer ser igual a Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, ó, vocês sabem o que vocês precisam ser. Se você sabe, seja imitador de Jesus Cristo. Imito Jesus Cristo quando eu falo como Jesus, quando eu penso como Jesus, como eu acho, quando eu ajo como Jesus Cristo. É você mais do que acreditar, você assumir os ensinamentos de Cristo e se permitir ser transformado pelo Espírito Santo. Nós vemos um mundo que preza mais o ter do que o ser. Porque o mundo só vive da aparência. Fala aparência, mas Cristo olha para o conteúdo. A obra do Espírito Santo não é mudar nossa aparência. O Espírito Santo faz uma obra lá dentro de nós, cavoca muito fundo. E a gente começa a andar, a viver, a caminhar como um filho de Deus. Porque só é filho de Deus quem recebe Jesus Cristo na sua vida. E receber Jesus Cristo na sua vida é ser um imitador de Jesus. Você quer ser um filho de Deus? Viva como um filho de Deus. Pense como um filho de Deus. Haja. Fale como um filho de Deus. Faça coisas que glorifiquem o vosso Pai. E assim você será um filho de Deus. Terceira coisa, o Espírito Santo nos capacita para sermos servos. Em 1 Coríntios, no capítulo 12, logo nos primeiros versículos, fazemos algumas coisas bem interessantes a respeito desse serviço. No verso de número 5, o apóstolo Paulo diz assim, existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. É o mesmo. O que ele está dizendo? Quem é servo, serve. A obra do Espírito Santo é nos deixar pronto, preparado para sermos escravos de Jesus. Seria essa bem a tradução, se nós fôssemos a fundo. Sermos servos de Jesus significa que Ele comanda, Ele manda na nossa vida. No versículo anterior, no versículo 3, diz assim, existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é só o mesmo Espírito quem dá esses dons. E depois, no verso de número 6, existem diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um uma habilidade para fazê-lo. Se Deus está interessado em alguma coisa na sua vida, gente, é transformar em alguém que sirva, que mostre trabalho. Trabalhar no reino de Deus. O que o Espírito Santo faz, a capacitação que Deus nos dá, por mais que a gente possa usar essa capacitação, às vezes, na nossa vida cotidiana, no nosso trabalho, essas coisas são coisas que Deus nos deu para nós usarmos na edificação do reino de Deus. Isso é obra do Espírito. Isso é obra do Espírito. E o texto ainda diz lá no verso 7, que Ele faz isso para o bem de todos. O que Deus me dá como dádiva, como dom, não é para mim mesmo, mas para que eu possa abençoar os outros. E lá no último versículo também, versículo 13, diz que Deus dá um dom diferente para cada pessoa conforme Ele quer. Conforme Ele quer. Muitas vezes a gente é infeliz com como nós somos, o que nós temos. como nós somos como pessoa, nem só bens materiais. Às vezes nós olhamos para os outros e sentimos aquela inveja. Eu queria ser como aquela pessoa, descolada, chique, bacanão. Acho que tem valor para o mundo. É um outro tipo de coisa, é um outro tipo de pensamento, de ideia que a gente tem a respeito de sucesso. Sucesso é quando eu sou tão parecido com Jesus que eu agrado a Deus e faço exatamente a vontade daquele que tem sido o meu Senhor. E eu quero finalizar dizendo que mesmo que Deus te coloque como cacique um dia, o Espírito Santo nos faz índio. Mas em algumas pessoas Deus coloca como cacique, alguém que vai ter uma liderança, alguém que vai ter um outro tipo de responsabilidade, outro tipo de conta que vai dar até ao próprio Deus. Deus o separou para isso, preparou dessa forma e dessa maneira. Ainda assim, não se esqueça que você ainda é um índio, ainda você é um servo. Eu sempre digo, para qualquer coisa que você for ser na sua vida, ou mesmo dentro da igreja, se você vai ser um pastor, um diácono, ou vai ser pessoal da música, ou do evangelismo, vai ser ministrar estudos, não importa o que você vai ser, antes de tudo você tem que ser um cristão e um servo. O texto principal que nós lemos, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, está no verso 12 até o 14. Nós lemos assim: vocês entenderam o que eu fiz? Jesus perguntando aos seus discípulos. Mas hoje ele está perguntando também para você e para mim. Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor e têm razão. Pois eu sou mesmo. Se eu, Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros. E no 15 diz assim: eu dei esse exemplo para vocês fazerem a mesma coisa que eu fiz. Por trás dessa ação de Jesus tem uma mensagem muito forte. Ele diz assim: é isso que eu quero que vocês façam. Jesus não está falando assim: ó, de repente, quem sabe vocês fazem, né? Uma hora assim que vocês estiverem mais dispostos, não estiverem tão preocupados com o mundo e com a vida, vocês separam um tempinho. Ele falou: é isso que vocês têm que fazer. Se vocês são meus discípulos, é isso que vocês têm que fazer. Tem que servir uns aos outros. Uns aos outros. Independente se é cacique ou se é só índio. Todo mundo é servo. Quero dizer, para terminar essa frase, o Espírito Santo gera e produz índios, mas é Jesus quem levanta os caciques. Então, se passa pela sua cabeça de ser cacique, e é bom que a gente queira ser alguém que lidere, alguém que mostre valor e assuma responsabilidades na obra de Deus, não é ruim querer ser cacique. Mas você precisa aprender que primeiro você tem que ser um excelente índio. Aí Deus, Jesus, com certeza vai te levantar como cacique. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.